Aqui é a Beck.
Oi, 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 eu sou o Zé.
Está começando mais um meu, um seu, um nosso Visão Voador! Alegria, alegria!
Aí tu falou da alegria, eu lembrei da mulher que fica dançando na frente do negócio que o nome é alegria. Oh, alegria, alegria, mulher com a maior energia do mundo.
Ai, meu Deus. Enfim, pessoinhas lindas, está começando mais um episódio do seu amado Visão Voador. E antes de começar o episódio, vamos para aquele recadinho rapidinho, tá, gente? Para você que tá te caindo de paraquedas agora, o Visão Voador é um podcast independente e por isso nós precisamos da ajuda de vocês, né, para estar sempre melhorando, né, este podcast aí para frente. Então, assim, a gente tem um financiamento coletivo que você pode ajudar a gente com qualquer quantia, né, que é no apoia.se/visãopodcast. Ou se você não gosta desse apoio mensal, né, esse comprometimento mensal e tal, você pode também enviar um Pix pra gente, né, usando a nossa chave, que é o nosso e-mail. É contato@visãopodcast.com.br. E, claro, também, se você não quiser ajudar, ou se você não puder também, né, ajudar de forma financeira, a gente sabe que às vezes não sobra nem R$ 5 no mês. Você pode ajudar a gente de outras formas, como, por exemplo, nos divulgando, né? Você pode divulgar no grupo da família, divulgando no grupo de todos os seus amigos, no grupo do trabalho, entendeu? Você vai panfletar a gente para todo mundo, compartilha, vai lá e fala bem da gente em todas as suas redes sociais, entendeu? Acho que o episódio, ó, vai lá, posta nos seus stories, diz: caralho, o melhor episódio da minha vida. Aí toda semana tu posta isso aqui para as pessoas pensarem: caralho, toda semana é o episódio da vida dessa pessoa. Aí a pessoa vai ficar curiosa e com certeza ela vai escutar a gente. E é isso, gente. Vão ter sempre o nosso amor e a nossa gratidão. E vamos de episódio. O tema de hoje, certo? É um tema assim pra lá de polêmico. E, assim, vai ser um prazer da gente passar o episódio inteiro falando mal de Radfem. E pra gente poder falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui uma convidada que faz um bom tempo que não dá as caras por aqui, mas que a gente ama demais. Anne, meu amor, por favor, se apresente novamente aqui para os nossos ouvintes.
Olá a todos, olá a todas, olá a todos. Eu sou Anabela Blanc, eu sou professora nos cursos aí, professora de música e idiomas. E eu tô aqui hoje pra meter o pau na Rafinha. É isso.
A gente é direta, a gente resume, a gente vai tacar pau, sim.
Vamos sim, vamos tacar fogo nas rádios. Você acha que é só nos racistas? Taca nos dois. E aí vamos primeiro, né? Vamos aqui com calma, porque tem algumas pessoas que já ouviram essa palavra, mas pode ser que não tenham assim uma ideia consolidada do que de fato é Radfem. Primeiro, sabe que não são seres humanos, tá? Então, vamos aqui também para outra parte. Que, segundo a psicóloga Irene Alaval, o termo radical de inspiração marxista se refere, né, de forma etimológica, à raiz, uma vez que se propõe a buscar raízes da dominação e opressão das mulheres. Portanto, coloca onde resolver o problema. E assim, o termo feminismo radical, ele não recebe esse nome por ser um feminismo extremo, né? Mas por estar focado na raiz do problema. As feministas radicais, ou Radfem, né, elas costumam sustentar que a origem da opressão das mulheres é o patriarcado, ou seja, o sistema ou a forma de organização política, econômica, religiosa, social e sexual, que se baseia na ideia de autoridade e liderança do homem, que leva ao domínio, né, deste sobre a mulher. E ainda, segundo essa psicóloga, a diferença, né, entre o feminismo liberal e o radical é que as primeiras são reformistas e defendem a emancipação da mulher através da igualdade legal, enquanto as radicais são revolucionárias e mostraram que as causas da opressão eram muito mais complexas e profundas que uma falta de igualdade formal. Pois, embora isso tenha sido alcançado, não implicavam igualdade real em muitos âmbitos ou espaços considerados privados. E a gente sabe que o que essa psicóloga diz é muito bonito. A realidade é outra. Porque, de acordo de verdade com as Rad, o problema do mundo não é só os homens.
O problema do mundo é o pau.
Exatamente. Se você tem um pau, ou você já teve um pau,
Você é um problema.
você é a raiz do problema. Porque vem daquela, né? Tem aquela. Agora eu esqueci o nome, mas, né, os estudos das Radfems, os estudos que elas tiraram do rabinho delas, exclusivamente, é que, por exemplo, qual é o problema das Radfems com pessoas trans, principalmente mulheres trans? É porque as mulheres trans e as travestis, né, na verdade, são homens que resolveram se passar de mulher e elas estão ali só para reforçar esses estereótipos que nos prendem a nós, mulheres, né, ao suposto significado do que iria ser mulher. Tipo, a sociedade nos oprime de uma forma e as travestis, as mulheres trans, seriam, na verdade, homens que estão ali só para mostrar para a gente esses estereótipos, algo do gênero.
Então, a gente tem uma questão que é a teoria queer, tá? A gente tem, eu vou falar de forma bem simplificada, tá? Porque é bem além disso. Mas tem relação à teoria queer, porque tem a questão do Radfem em si. A teoria queer, ela vai dizer, né, que, por exemplo, chegou o médico, né, na hora do seu nascimento, abriu suas pernas e viu que tem uma vagina. E que o médico vai dizer, né? Menina. Abriu as pernas e viu que tem um pinto. O que que vai dizer? Menino. Essa pessoa cresce e aí, por conta do crescimento, vai ter vários papéis em si, né? Construtos de gênero em si, que vão ser impostos, forçados naquela pessoa. Dependendo, pode ser, né? Aquela coisa clássica, né? Ou seja, menina brinca de boneca. Né? Menino brinca de carrinho, esse tipo de coisa, certo? E aí, quando a pessoa cresce, né? Às vezes, essa pessoa, né, que tipo assim, foi dita como menino, né? Vai ser falado, né, homem. E isso é um homem cis. E aí, às vezes, né, no caso da menina, né, quando teve toda essa questão do crescimento, né, no, papéis impostos. Quando cresce, ela pode se dizer como mulher, e vai ser uma mulher cis. A teoria queer, ela vai romper em relação a isso. Por quê? Porque vai ter pessoas que, no aspecto psicossocial, não vão se identificar nesse sentido. E aí, né, por quê? Porque o gênero e sexo são coisas diferentes. Isso envolve na questão da teoria queer. Por gênero e sexo serem coisas diferentes, né? O que vai acontecer em relação a essa pessoa? Vai chegar na fase adulta, a pessoa que disseram menino, e vai chegar e falar mulher. E aí, no outro caso, né, chega na fase adulta, né, que disseram menina, vai dizer homem. E essa é a grande questão. E o primeiro passo, a primeira coisa importante é, né, quando fala em relação ao papel de gênero, o feminismo radical. O feminismo radical vai falar, né, uma crítica em relação a pessoas transgêneros, que pessoas como, por exemplo, eu, né, por eu ser uma mulher trans, né, tem a questão do papel de gênero, ou seja, eu sou agressiva, eu sou violenta, eu sou misógina, eu sou, enfim, todas as questões, a idealização de um papel de gênero imposto a mim, né, porque eu cresci enquanto um
menino. Mas, apesar desse crescimento, no meu caso, por exemplo, né, poucas pessoas sabem, é que meu crescimento em si, até os meus 9 anos, a minha mãe, ela queria uma menina, então a minha mãe me socializou enquanto uma menina. E N coisas diferentes, mas eu sofri várias questões que mulheres cis passam, infelizmente, durante a infância em si, e eu acabei passando. E então, assim, essas questões em si acabam refletindo a questão do papel de gênero, e então eu tive uma infância que foi bastante feminina. Então, isso não reflete a questão do papel de gênero. Então, novamente, sabe, essa questão de papel de gênero, isso depende muito. Uma travesti, uma mulher trans em geral, ela não vai ter necessariamente um crescimento, sabe, uma ideia de um papel em si que seja masculino, da mesma forma que um homem cis. O crescimento, o papel imposto a ela vai ser diferente de um homem cis. Da mesma forma, em relação a um homem trans, não vai ter papel imposto a ele da forma que uma mulher cis teve. Então, essa é a radicalização que as TERFs fazem em si, né, as RadFans em geral fazem, é uma forma muito errônea, é uma forma muito grotesca.
Muito. Quando eu comecei a conhecer o feminismo, eu lembro que eu conheci uma moça que era... Ela é uns 7 anos, por aí, mais nova que eu. É que ela tem mais ou menos a idade da minha irmã. E aí eu lembro que ela foi conhecer o feminismo e ela já caiu de paraquedas no feminismo radical. Ela foi a primeira e a única feminista radical que eu saiba que eu tive contato. E dava pra ver como parecia uma espécie de culto.
Mas é uma espécie de culto.
Que era muito bizarro, sabe? Porque ela vinha com as ideias, assim, do tipo... Ela meio que não podia ter uma ideia diferente das outras rádios, sabe? Porque senão ela era basicamente comida viva, assim. E ela achava que ela tava sendo comida viva porque ela era burra. Na época eu só estranhei, porque eu fiquei... Valha, o feminismo... Não sabia nem o que era feminismo radical ainda. Eu tava aprendendo sobre feminismo. E aí eu fiquei... Valha, nunca tinha visto nada de feminismo dessa forma, assim. Né, tão violento.
E tipo assim, tem uma coisa, sempre que eu meto pau em relação ao RadFan, eu fico muito revoltada em relação da hipocrisia do RadFan, em relação, tipo assim, qual que é a questão que elas fazem da crítica em relação à questão da morte, eu falo, né? Porque tipo assim, nesse aspecto eu consigo entender em parte do que elas querem dizer, só que, tipo assim, quando isso tem em relação a outros feminismos, né, isso também existe, só que são formas diferentes. Assim como, por exemplo, né, a teoria queer fala em relação, né, uma quebra da questão do gênero em si, né, do papel de gênero em si, mas de uma forma diferente, né? Por quê? Porque como fala em relação de que gênero e sexo são coisas diferentes, né? Tipo, fala, olha, a gente precisa acabar com essa questão de gênero em si, né? A gente precisa ver isso de uma forma diferente, porque, tipo assim, qual a grande questão do gênero para a teoria queer, né? O gênero para a teoria queer, né? Tipo assim, no final das contas, tipo, vai ser, né? Tipo, vai ter, por exemplo, uma mulher com pinto, vai ter um homem com buceta, então, tipo assim, sabe, é bem diferente. É bem diferente isso do que se espera de uma questão mais conservadora, uma questão do patriarcado em si, né? Ou seja, né, a mulher com vagina, o homem com pênis, né? É algo bem diferente. E o RadFan em si, o que, que eles fazem? O que, que elas fazem em si? Elas pegam e fazem um reducionismo biológico. Ou seja, né, você, né, é um homem biológico, você é uma fêmea biológica, você é um macho biológico. Ou seja, a gente precisa acabar com o gênero, porque qual que é a raiz do problema, segundo as RadFans? A raiz do problema é o útero. A raiz do problema é o útero, o útero vai ser a raiz da opressão. Quando a gente sabe que não é. Por quê? Porque quando a gente tem em relação a mulheres trans, as mulheres trans também vão ser oprimidas. As mulheres trans, elas também vão sofrer opressões de várias formas diferentes em relação ao patriarcado. Porque, por exemplo, uma mulher trans, mesmo ela não tendo útero, ela vai sofrer opressão. Por quê? Porque o patriarcado vai ver essa mulher trans e vai pensar, ok, ela pode não ser uma reprodutora, mas pelo menos eu posso me divertir com ela, sabe? Porque, querendo ou não, né, o patriarcado ele nunca viu mulheres apenas como reprodutoras. O patriarcado sempre viu mulheres como reprodutoras ou para fins sexuais. Vi de uma questão de prostituição em si, né? A prostituta em si, ela nunca vai ser vista como uma reprodutora. A prostituta, ela sempre vai ser vista como um objeto sexual. Então, assim, essa é a grande questão, sabe? E quando você coloca nessa questão que o útero é opressão, a questão não é que o útero é opressão, sabe? A gente precisa ver que a opressão é outra coisa. O que é outra coisa? Aí é algo que vai ser bem complicado de discutir. Para mim, vai ser em relação da feminilidade. A feminilidade, para mim, vai ser a questão da opressão em si.
Você consegue ver essa relação da feminilidade até quando a gente está falando de um homem cis que tem uma performance diferente do que é considerado normal pela sociedade ou basicamente normal para o patriarcado, né? Então, essa pessoa já sofre opressão por ela performar gênero de uma forma que não é aceita, né, para aquele perfil específico de pessoa. Aí a gente realmente consegue perceber, se a gente parar para pensar definitivamente nisso, que o que está em jogo mesmo é a feminilidade sempre, né? Ela existir demais ou ela ser apresentada de qualquer forma, seja por uma pessoa trans, seja por um homem cis, né, que performa a feminilidade.
Sim. A única questão quando é um homem cis performando a feminilidade é que às vezes o homem cis que não vai performar a feminilidade, né, dependendo do caso, ele acaba fazendo uma opressão também. Então é outro tópico, né? Mas que é tipo o rolê, por exemplo, a questão quando acontece, né, do gay cis que tipo assim tenta reclamar o título de ser mulher quando não é o caso. Mas é outro caso, é outra situação.
Nossa, eu tô falando isso, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um meme que não morreu no Twitter ainda, e uma gay aleatória que comenta no Dia Internacional das Mulheres.
Sim.
Nós, afeminadas, também somos um pouco mulheres. Parabéns.
Sim. E, tipo, qual que é o maior problema pra mim em relação, tipo, quando elas falam da destruição do falo? Porque, tipo, aqui eu não sei até que ponto que é mal-caratismo ou uma questão de ruído de comunicação. Porque, assim, eu concordo, tipo, sabe, destruição do falo, eu concordo, mas não da forma que elas falam. Porque, assim, existe uma coisa na sociedade que a gente fala, né, que é a cultura homoafetiva. O que significa isso? Seguinte, isso eu experimento também para você que está ouvindo agora.
Meu Deus, eu consegui ouvir na tua voz, tô levantando as manguinhas assim, ó. Peraí. Hold my poodle.
Me falem 5 compositoras da música erudita, da música clássica. Eu tô pegando a música porque, como eu trabalho com música, fica mais fácil pra mim. Mas me falem 5 compositoras da música clássica.
Meu Deus, eu não consigo dizer nem 5 compositores. Desculpa, eu sou a falha como ser humano.
Então, mas quando eu falo, tipo assim, me fala em 5 compositores da música clássica, você consegue pensar em 3, pelo menos.
Sim, era o que eu ia comentar agora, mas tipo, eu não consigo falar nem direito os compositores, mas eu sei compositores, mas tipo, acho que compositora, eu me lembrei agora só de uma, que é Chiquinha Gonzaga.
Chiquinha Gonzaga. Quer ver um outro exemplo mais fácil?
É a única que eu sei, porque quando a minha irmã era criança, ela ganhou um livrinho, que é aqueles livrinhos que dão, tipo, pra criança conhecer as coisas, aí era, tipo, da Chiquinha Gonzaga.
Então, quer ver uma coisa mais fácil, que tá, é mais acessível? 5 diretores de cinema versus 5 diretoras de cinema.
Eita. 5 diretores eu consigo falar facinho. De diretora, agora, eu só sei o nome de duas.
É, então, só veio o nome de duas na minha cabeça também.
Veio 3 agora. A Patty Jenkins, tem a Elizabeth Banks.
Ah,
veio
a Patty Jenkins também, é verdade.
A Bryce, a atriz que... A atriz Bryce Dallas Howard, ela também é diretora. Pronto, esses são os 3 nomes que eu sei.
Então, é muito mais difícil a gente pensar. Tipo, pode ser 5 qualquer coisa. É muito mais difícil a gente pensar em relação a mulheres do que homens, por conta da cultura homoafetiva. Porque a gente tem essa questão de idolatrar homens, apenas homens. Porque, tipo assim, é muito complicado, é muito difícil. Então, assim, esse é o problema. Isso que é em relação à questão do falo. O falocentrismo em si é nesse aspecto. Porque, tipo assim, O que elas fazem em si, né? As rádios. As rádios, elas vão pegar e vão fazer o reducionismo. Ou seja, né? Dizer que você é uma pessoa com vagina ou você é uma pessoa com pênis. Né? Quando acaba em relação ao gênero, é isso. Só que o que elas não percebem, isso é uma burrice do caralho, que assim... E pra mim, isso é uma estupidez em qualquer pessoa que fala em relação à abolição de gênero. É que mesmo que você acabe com o gênero ainda vai existir. Porque o gênero é uma questão humana. Então, assim, você vai acabar com o gênero? Tá bom. Mas ainda vai existir aquela pessoa que vai, por exemplo, tentar encontrar uma forma para se expressar de um jeito, sabe? E vai tentar encontrar metáforas, encontrar formas para conseguir se identificar daquela forma. Que é o que a gente chama, né, na questão de gênero, por exemplo, de xenogênero. Então, o gênero ainda vai existir mesmo que você tentar abolir ele. O que você vai abolir, né, vai ser em relação ao gênero binário. Tanto que a teoria queer, quando fala em relação à abolição de gênero, fala em relação à abolição de gêneros binários, não em relação à abolição de gêneros em geral.
Que é uma coisa meio difícil das pessoas entenderem, né? Porque, tipo, as pessoas... Assim, nós, como seres humanos, a gente... gosto de se expressar e de ter aquele certo... a gente gosta do senso de pertencimento. Então, por mais que as pessoas digam, eu não sou uma pessoa de rótulos, você é assim, a partir do momento que você abre a boca para dizer, tipo, eu sou uma mulher, então você está se colocando rótulos de mulheres, que você pertence ao grupo das mulheres. Então, tipo, tudo que você vai dizer que você é um rótulo. E aí, por que que esses rótulos são importantes para o ser humano, né? Que é, tipo, é toda essa questão de pertencimento. A gente quer pertencer. É inerente do ser humano. A gente quer pertencer. A gente quer sentir que aquele lugar é um lugar onde a gente se encaixa. Ali a gente faz parte daquele lugar. E essa expressão que a gente tem, né? Que aí a gente tem as várias expressões. A gente tem as expressões, né? Que são conectadas ao feminino, tem as expressões que são conectadas ao masculino, tem as expressões que são misturadas. Cada um tem o direito de expressar de qualquer forma, só que a sociedade é que vai tentar moldar a gente pra gente não ter muitas essas diferenças, né? Tipo, você ficar muito na caixinha de um lado e ficar muito na caixinha do outro pra continuar nesse binarismo.
O pior de tudo é que, assim, elas falam em relação à expressão do falo e tudo mais, mas, tipo assim... rádio, em relação das vertentes feministas que eu sei, de todas as vertentes que eu já convivi, rádio é literalmente a vertente que mais tem a idolatração ao falo. Ou seja, se você conhece alguma rádio, com certeza ela vai falar sobre Freud, ela vai falar de Lacan, ela vai falar de Jung, sabe? Vai falar em relação a psicanalistas homens, mas, por exemplo, não vai falar da Anna Freud, que era uma psicanalista, não vai falar em relação de estudos de psicanalistas mulheres ou de psicólogas mulheres, Não, em relação à política, sabe? Vai falar provavelmente de algum macho na política, mas em relação a mulheres não vai falar. Então, assim, é uma grande hipocrisia. É uma grande hipocrisia em relação dessa questão de, tipo, sobre mulheres em si, sabe? É mais uma idolatração ao macho em si, né? De novo, a cultura homoafetiva, essa perpetuação da cultura homoafetiva, e mais em relação a um ódio da cultura, um ódio às pessoas transgêneros em si, pelo medo do diferente, ou só porque, tipo assim, eu acho que, tipo, a gente agora somos as pessoas da vez, sabe, da perseguição, porque, sabe, cada vez mais a gente está sendo perseguida em níveis quase do que aconteceu lá nos anos 30 com minorias, né, como o povo judeu, como minorias étnicas. Então, assim, basicamente a gente agora é as pessoas da vez, sabe?
Agora, eu também fico me perguntando outra coisa, né? Porque tem um foco muito forte do feminismo radical na biologia para se justificar em muitas coisas. E a biologia, ela já fala de tantas outras coisas em relação, por exemplo, a genitália ambígua e também a pessoas intersexo, né? E aí, qual o sentido de se abraçar, né, em conceitos biológicos que são bem mais diversos também para explicar inúmeras condições humanas, né, que vão além do gênero binário homem e mulher, né, do sexo também binário, homem e mulher, e a galera acaba contribuindo, né, no rolê de, tipo, muita gente nem entender que posição tem em relação a ela mesma, né, porque veja só recentemente Karen Bacchini, que descobriu ser uma pessoa intersexo, e há muito tempo ela devia achar que, tipo, era uma mulher cis comum, como qualquer outra mulher cis aí em qualquer outro lugar do universo. Mas, biologicamente, ela não é.
Ah, é porque, assim, rádio, na verdade, é negacionista. Tipo, assim, tipo, usar biologia, tipo, isso não é só com rádio, na verdade, né? Isso aí é com qualquer pessoa transfóbica. É usar a biologia quando convém. Mas, tipo assim, Hard é negacionista. Porque, assim, qual que é a grande questão? Né? Quando a gente quer falar em relação a, tipo assim, a gêneros em si, né? Gênero já começa por aí. Gênero é sociologia, tá? Ciências humanas, ponto. A gente não mistura gênero com biologia. Porque, sabe, uma coisa é ciências humanas, outra coisa é ciências biológicas. Esses gêneros em si, né, homem e mulher, esses gêneros binários, de onde que vêm esses gêneros? Eles vêm lá daquele livrinho preto, né, Bíblia. Né, ou seja, esses gêneros, eles têm 4, 5 mil anos, não lembro agora certinho. Mas eles vêm da Bíblia em si. Então, assim, essa binariedade vem literalmente de uma questão bíblica. E Deus escreveu homem e mulher, blá, 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 blá. Mas por que eu falo isso? Porque quando a gente vai ver em relação a outras culturas, outros povos, né, isso eu não falo apenas na questão, tipo assim, povos indígenas ameríndios, né? Tipo, não, na Europa em si, né, quando você vê historicamente em si, antes da cristianização, existia a ideia de não binariedade. Tipo, o Loki em si, sabe? Eu acho que uma das coisas mais marcantes. Tipo assim, a gente tem Loki e a gente tem Cernuros. Loki e Cernuros, antes em relação à questão da cristianização, são entidades em si que são ideias não binárias. Pra quem não sabe em relação a Cernuros, Cernuros, pós o cristianismo, virou o que a gente chama de Baphomet, né? Ou seja, um ser que tem partes masculinas e femininas. Então, assim, essa questão da não-binariedade, isso é velho, isso é bem antigo, isso é bastante antigo. A ideia de não-binariedade também é apresentada em algumas culturas africanas. Então, assim, isso é bem velho, sabe? É bem antigo mesmo. E aí, quando a gente quer falar em relação na biologia, não é tão simples quando a gente fala de sexo feminino e sexo masculino. Tem uma pesquisa, pena que não tem como eu linkar a pesquisa, mas tem uma pesquisa que fala em relação a isso, porque o sexo em si, na verdade, ele é não binário. Por quê? Porque tem a questão de intersexo. Então, assim, hoje em dia a gente tem noção em relação a isso. O sexo ele não tem como ser binário, justamente por conta disso. Em relação à cromossomo, XXXY, não funciona bem assim. Se vocês forem ver em relação lá no canal do Drauzio Varella, ele explica em relação ao XXXY. Então, por exemplo, diversas partes do seu corpo, algumas partes do seu corpo, vão ter cromossomos mais em relação a XX, outras partes mais em cromossomo XY. Então, não funciona bem assim em relação à questão de cromossomos. E aí, né, tipo assim, mesmo que, tipo assim, a gente tenha no final, né, o carótipo XY ou XX, tipo, a gente tem, né, por exemplo, o X0, XY, a gente tem outros tipos de eucarióticos. Então, tipo assim, quando as pessoas tentam usar a biologia para dizer em relação a alguma coisa, na verdade, é só uma transfobia pura, que é pura e unicamente, sabe, a pessoa tentando colocar o seu conservadorismo em pauta, a pessoa tentando colocar o seu cristianismo em pauta, sabe, a questão, uma questão mais bíblica mesmo. Então, tipo assim, quem que a gente vê geralmente colocando esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o Chupetinha lá, aquele outro lá, o Lucas alguma coisa, que eu não vou lembrar. Então, tipo assim, essa galera, né, quando tenta falar em relação a essas coisas, na verdade, né, tipo, é pra tentar pôr na mesa em relação, né, à fé cristã deles. E, né, não, ironicamente, né, Radfé em si, né, quando a gente pega na questão histórica, a Radfé surgiu lá na segunda onda e elas surgiram de um feminismo mais conservador. Então, assim, não é à toa que Radfé tem todas essas pautas, tem todos esses problemas, todas essas problemáticas em si, sabe? Porque a Rad, né, não tem só questão, tipo assim, da transfobia, sabe? Não tem a questão só de, tipo, negar pessoas não binárias, porque, sabe, acredita que teoria queer é um lobby, é um lobby propagado pelo George Soros, e, tipo assim, não tem só essa questão. Quando a gente vai olhar mais a fundo em relação ao Radfé, a gente percebe que, né, primeiro, elas são contra em relação a sex worker. E, tipo, elas são contra pelos motivos errados, sabe? Porque, tipo, é literalmente por conservadorismo, sabe? Puramente e unicamente em relação ao conservadorismo. Elas são contra em relação ao BDSM. E, tipo, quando você vai ver mais a fundo, é também em relação a conservadorismo. Elas são contra, independente se você que está ouvindo é a favor ou contra em relação à não-monogamia, mas elas são contra em relação à não-monogamia. Por quê? Por conta da questão, literalmente, né, de ser algo que é mais, entre aspas, né, liberal. Então, assim, o Radfé uma visão muito conservadora, é uma visão extremamente conservadora, sabe? E aí, além disso, né, Radfé geralmente tem algumas pautas que flertam muito com a extrema-direita. Radfé, ele não tem uma interseccionalidade. Radfé não tem uma visão, por exemplo, de incluir pautas de pessoas negras, por exemplo. Várias coisas envolvendo o antissemitismo no Radfé. Então, assim, não à toa, às vezes acontece de ter um protesto de Radfé, e aí, às vezes, de um protesto nazista, E aí os pretensos acabam se aliando e, tipo assim, um dando força pro outro.
É, minha gente. A gente vê, vai vendo as coisas e o buraco vai aumentando cada vez mais. E o fundo do poço, ninguém sabe onde é.
Meu Deus. Essas duas últimas partes que ele falou, eu não sabia, não, de ter relação, né, com antissemitismo e nazismo. Mas eu não duvido nada. Pessoa que consegue ser completamente desrespeitosa e contra a existência de outros seres humanos, assim, é meio complicado, né?
Tipo, sei lá, existem hard fans decentes, tipo, é uma minoria tão pequena, sabe? Porque, assim, só que é até complicado ter uma noção, mas, assim, tem algumas meninas radicais, né? Que é, por exemplo, a Catherine McKinnon e a Andrea Dworkin, que eu sei que, tipo, elas são apoiam firmemente em relação ao direito às pessoas trans. Elas são trans inclusivas. Mas, tipo assim, aquela coisa, exceção da exceção. Até teve gente que falava que a Judith Butler é radfem. Tipo, eu não sei se a Butler é radfem, mas ela faz críticas severas, inclusive, tipo, ao TERF em si, né? Que é a corrente da J.K. Rowling. Assim, tudo que eu sei em relação à questão de radfem é, tipo, é que a maioria esmagadora, sabe, é tudo TERF, então é difícil. É realmente difícil lidar com essas pessoas.
Sim. É justamente esses poucos contatos, assim, né, que eu tive com a radfem, que eu falei, tipo, são pessoas que, tudo que você transforma em um culto não pode prestar, né? Exceto se for um culto ao Keanu Reeves. Aí a gente já conversa. Mas, tipo, esse negócio da teoria queer, né? Que a gente fala e tudo mais, que as pessoas deturpam muito. Eu lembro que na faculdade eu tive que fazer um trabalho em grupo. E eu tinha faltado, acho que, a aula onde passaram um texto e tudo mais. E aí a equipe dividiu o texto. Não me passaram o texto todo, me passaram, disseram que minha parte era só a introdução do texto. E eu, que diabos tem pra se falar de uma introdução de texto? Eu não entendi nada daquela introdução, foda-se. Cheguei no dia da apresentação, completamente às cegas, tinha que abrir, né, o bagulho. E tal qual a minha surpresa quando eu não vi que tinha uma parte do texto que era falando sobre a teoria queer. O que é que isso tinha a ver com as aulas que a gente estava tendo? Não sei. Até hoje não encontrei a ligação. Mas foi um texto bem massa, que era justamente explicando o que era a teoria queer, não sei o quê, e como estava se ligando lá a umas... Assim, eu sei o que faz a conexão, né? Faz, obviamente, a parte da literatura. Mas eu lembro que quem ficou de falar a teoria queer, a parte da teoria queer, foi um colega de sala, que ele se achava o líder, e ele ficou com a parte da teoria queer para si mesmo, e chegou na hora, que era a parte mais divertida que tinha do texto, para explicar isso, e aí na hora chegou, o cara não soube explicar a teoria queer. E aí, o que é que essas coisas têm a ver com a coisa? É porque nesse texto, né, a teoria queer, ela estava toda pautada muito mais naquela frase da Simone de Beauvoir, né, que é: não se nasce mulher, torna-se. Porque, tipo, nesse caso, pelo menos essa frase da Simone de Beauvoir que eu entendo, é que, tipo, independe do sexo biológico, né, que as pessoas chamam de sexo biológico, com qual que você nasceu. Porque você se torna mulher, por quê? Porque a sociedade opressora vai ensinar a quem nasceu com a pepeca como se comportar de determinada maneira. Então, independeria do sexo com qual você nasceu, você se tornar mulher ou não.
Tipo assim, em relação do não se nasce mulher, torna-se mulher, na verdade, tipo assim, a frase inteira, na verdade, é mais longo do que isso. Tipo assim, eu citava bastante a Simone de Beauvoir até eu ver respeito. E aí, tipo assim, quando eu vi respeito, eu fiquei... porque, tipo... O rolê é muito tóxico. O rolê é muito, tipo assim... quando eu vi, era um é literalmente um rolê que tipo, o Hard adora. Eu até peguei aqui o site que eu li a respeito. Então, vamos lá. Ai, ai. Aqui. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no ser da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Aí, tipo, nossa senhora, muito grande. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro. Enquanto existe para si, a criança não pode aprender-se como sexualmente diferenciada. Entre meninas e meninos, o corpo é primeiramente a irradiação de uma subjetividade ou instrumento que efetua a compreensão do mundo. É através dos olhos, das mãos e, e não das partes sexuais que aprende o universo. Na medida em que já se objetiva sua sensibilidade, voltam-se para a mãe. É a carne feminina, suave, lisa, elástica, que suscita desejos sexuais e esses desejos são preensivos. É de maneira agressiva que a menina, como o menino, beija a mãe, acaricia, apalpa, tem o mesmo ciúme. Se nasce outra criança, manifesta-se da mesma maneira a cólera, emburramento, distúrbios urinários, recorrem aos mesmos ardis para captar o amor dos adultos. Até os 12 anos, a menina é tão robusta quanto os irmãos e manifesta as mesmas capacidades intelectuais. Não há terreno em que lhe seja proibido rivalizar com eles. Se bem que antes da puberdade, mesmo desde a primeira infância, eles já apresentam como sexualmente especificada. Não é porque misteriosos instintos a destinem imediatamente à passividade, ao coquetismo, à maternidade, é porque a intervenção de outrem na vida da criança é quase original desde seus primeiros anos, sua vocação é lhe impetuosamente insuflada. É isso. Tipo assim, esse rolê de fêmea humana, eu fiquei...
Fêmea humana. Mas as radfêmeas tem um negócio, tem uns paralelos que é muito assim, né? As fêmeas e os machos. Que pra mim se alinha muito a esses red pill que fala as fêmeas.
Mas é.
Que é o mesmo rolê.
Tipo, o que... Tipo, qual que é a diferença entre uma radfêmea e um incel? Sabe? Tipo, a grande diferença é a genitália, sabe? Porque fora isso... Sabe, não tem quase nenhuma diferença, sabe?
De fato, não tem muito, não. Meu povo, eu sei que vocês estão aí empolgadíssimos com o nosso papo, mas vamos aqui rapidinho, né, dar uma pausa de alguns segundos para eu passar para vocês o nosso outro recadinho, certo? Que é muitíssimo importante. E é o seguinte, se você tá ouvindo a gente por meio de plataformas, por favor, por favorzinho, não esquece de nos avaliar. No Spotify dá pra dar, né, 5 estrelinhas, no Deezer dá pra você favoritar, por meio das outras plataformas dá pra você sempre compartilhar. Então, por favor, avalia lá a gente, que isso ajuda bastante, certo? O podcast a crescer. E também lembrar vocês que se vocês quiserem mandar um recadinho pra gente, se vocês quiserem falar com nós, assim, mais intimamente, vocês podem não só mandar, né, os oizinho pelas nossas redes sociais, como nós temos um grupo no Telegram. E aí vocês podem pegar o link do grupo, que tá na descrição, pra entrar lá pra fofocar com a gente. Você já chega lá e já apresenta a sua carteirinha do seu signo, certo? Pra poder o nosso amado Luiz fazer o seu mapa astral e a gente julgar se você merece o nosso amor. Brincadeira, brincadeira. A gente não te julga sobre isso, a menos que você seja geminiano. E é isso, vocês vão ter lá uma intimidade com a gente que vocês não vão ter em outros lugares. É sobre isso. E aí, voltando ao nosso papo, pra continuar esclamando Radfem e mostrando pra vocês que se você pensava que Radfem era gente ainda, você já teve aqui todos os motivos pra esquecer que Radfem, né, não é gente. É muito engraçado, porque quando você encontra alguém alinhado, assim, né, com Radfem, tem pessoas que elas não querem ser chamadas de Radfem por causa do... dessa fama, né? E também porque existe muita gente que qualquer coisa que tenha um nome radical, uma coisa meio extrema, a pessoa não quer fazer parte, né? Porque a pessoa não quer ser extremista, a pessoa não quer ser radical. Mas você pode farejar uma Radfem a quilômetros.
Pior que é muito fácil, sabe, identificar rádio, é muito fácil. Tipo, toda vez que tem essa mistura tipo, biologia com gênero, sabe, tipo, esse negócio de falar fêmea biológica, macho biológico, mulheres biológicas, isso é red flag pra Radfem. Então, tipo, é muito fácil, é muito, muito fácil. É tipo assim, é fazer reducionismo, então, tipo assim, é dizer, ah, você é uma pessoa com vagina, você é uma pessoa com um pênis. Então, tipo assim, isso, sabe, porque, tipo assim, quando a gente fala em relação, né, tipo assim, de pessoas que menstruam, é um reducionismo? Depende, sabe, porque, tipo, pessoas que menstruam, isso é só usado apenas para uma questão de saúde. E apenas para dizer que, tipo assim, quem são as pessoas que menstruam? Porque, tipo, isso foi um problema gigantesco, né, por conta de Amila Ribeiro. Quem são as pessoas que menstruam? Né? Mulheres cis, pessoas não binárias, que, sabe, assim, um monte de gente, e homens trans. Na verdade, não é nem homens trans, é transmasques. Porque transmasque é um termo mais amplo, né, que também abarca homens trans. Então, assim, são essas pessoas que menstruam. E esse termo é usado apenas, somente, em uma questão de saúde. Só. Ninguém fala, tipo assim, chega na rua, ah, você é uma pessoa que menstrua. Ninguém chega essas pessoas, sabe, dessa forma. Porque, assim, você falar que a pessoa é uma mulher, ou a pessoa é um homem, é uma coisa que é muito mais ampla. Porque, realmente, não dá pra você definir uma mulher como uma pessoa que menstrua, porque isso não define uma mulher, de fato. Sabe, uma mulher é muito mais do que isso. Então só se usa isso por uma questão de saúde. Apenas uma questão de saúde.
Sim. E aí é muito engraçado, porque são essas pessoas que adoram falar de questões biológicas, né? Ao mesmo tempo, são as mesmas pessoas que se negam a utilizar o termo pessoas que menstruam, ignorando completamente que existem mulheres cis que não menstruam. Né? Tem as mulheres que estão na menopausa, tem as mulheres que nasceram sem útero, as que tiveram que retirar o útero muito cedo. Então tem uma penca aí de mulheres cis que não menstruam também. Então se você está falando mulheres e usando... Você tá excluindo, né? Se você usar só mulheres, você tá excluindo uma caralhada de gente. Então, se você utiliza pessoas que menstruam, você tá falando especificamente com pessoas que menstruam. Eu me lembrei de uma história de um professor meu de biologia que foi na terceira série do ensino médio. Ele dava a parte de biologia que falava dessas coisas, de genética, não sei o que e tal. E aí ele falava de certas síndromes, coisas do gênero. E aí tem uma que é a mulher nasce sem útero, né? Que é uma coisa assim, ela nasce com os ovários pra dentro. Eu não lembro exatamente como era. Mas aí era uma aluna, ele descobriu que uma aluna dele tinha isso. Essa síndrome, ela foi falar pra ele. E aí ele foi conversar com ela, porque ele disse, tu pode tirar umas dúvidas minhas, porque eu sei disso na teoria. Tipo, eu queria saber mais um pouco como é na prática. Ela, não, pode perguntar à vontade. Principalmente porque, tipo, ele falou isso na sala de aula pra poder também as outras pessoas escutarem, né? E uma das coisas que ela falou foi justamente como era estranho pra ela, né? Tipo, que quando ela tava crescendo, porque, tipo, ela tinha os seus 17, 18 anos. E aí, tipo, ela fala, ah, quando todas as minhas amiguinhas estavam menstruando, sabe? Tipo, eu não menstruava. E uma das passagens que as pessoas consideram como, né, uma das que as pessoas consideram como sendo uma passagem para as mulheres, né, de que você está deixando de ser criança para se tornar adulta, é justamente, né, você ter a sua primeira menarca, né? Você está se tornando uma mocinha. Você está se tornando uma mulher de verdade. Né? Por mais que as pessoas não pensem nisso, mas o fato de você estar se tornando uma mulher de verdade, entre aspas, né? Que diabo é uma mulher de verdade? É que, na verdade, você está dizendo para a pessoa que, tipo, olha, agora você pode engravidar. Você pode casar e ter filhos, os filhos do seu marido. E para ela isso era muito esquisito. Porque ela nunca menstruou. E ela não sabia o porquê. E tinha toda uma questão da desenvolvimental que os pais já levaram no médico e eles descobriram essa síndrome. E ela tinha que tomar, parece com reposição hormonal e tudo mais. E ainda era esquisito para ela. Tipo, ela não se importava mais tanto. Porque ela viu que, tipo, ah, não é uma coisa, não é culpa minha, ou o que fosse. Mas ela não se importava mais tanto eu ouvir as outras pessoas falando sobre essas questões. Mas uma questão que pegava para ela era esse negócio de, por exemplo, engravidar. Ah, eu vou ter que ter. Quando eu tiver um namorado com quem eu pensar em casar, eu vou ter que conversar com ele sobre ter filhos. E eu não vou ter que conversar sobre ter filhos, do tipo, vamos ter filho ou não vamos ter filho? É tipo, olha, eu não posso engravidar. Eu não tenho útero. E aí você pega a experiência de uma pessoa como ela, para você reduzir a experiência dela, tipo, como se, para mim é como se as pessoas estivessem dizendo, quando elas se negam a dizer pessoas que menstruam, como se estivesse negando a existência de pessoas, tipo, você tá negando a existência de pessoas como ela. Tipo, aquele recado que estão dando para pessoas que menstruam não cabe a ela. E aí aquele negócio, sabe? Tipo, eu conheço pessoas que, tipo, ah, ok, eu não tô acostumada. Eu não tenho dentro da minha bolha, por exemplo, pessoas trans. Então eu não entendo muito da vivência de pessoas trans e tal. Respeito e pra mim tá de boas. Tipo, quando eu digo pra mim tá de boas, é no sentido de, tipo, a pessoa não fica fazendo que nem as outras que ficam, tipo, ai. É tipo, eu não aceito, mas eu respeito, né? Porque se você não aceita a pessoa, você não respeita ela. Tipo, são pessoas que, tipo, beleza. Você é uma mulher, você é uma mulher. Você é um homem, você é um homem. Se é pessoa não binária, você é uma pessoa não binária. Ah, o pronome que você quer utilizar é neutro? Beleza. Tranquilo pra mim. Custa nada. Tipo, não vai cair a minha língua porque eu estou usando um pronome, por mais estranho que seja para o meu português, o qual eu nunca tive que falar um pronome neutro. Que aí que as pessoas também esquecem que, tipo, elas tiveram que aprender pronomes um dia na vida dela. E assim, se elas aprenderem um novo pronome, não é nada demais.
Não, e tipo, é um rolê tão fodido isso aí, porque tipo assim, o supra-sumo de rádio é tipo assim, elas falam de tipo, a raiz do problema é em relação útero, né? Por quê? Porque tipo, o patriarcado, ele vai impor a sua dominação da mulher por conta do útero. E aí vai. Gatilhos, gente, gatilhos. E aí vai, né, estuprar ela, né? E vai também fazer com que ela seja uma reprodutora. Só que qual que é a grande questão, né? Tipo assim, tá, né? Pessoas com útero, vai acontecer essa questão de, tipo assim, de tentar impor essa questão de reprodução. Mas assim, pessoas que não têm útero, apesar de não terem útero, tipo, é muito comum, sabe, na infância, e isso falo não só em relação a meninos, mas assim, meninas trans também, sabe, é muito comum de acontecer, né, abusos sexuais na infância. É muito, muito comum. Qual que é a justificativa que a rádio tem em relação a isso?
Geralmente não tem nenhuma justificativa, né? Ela só fala merda mesmo e é o ó.
É, sabe? Então, tipo assim, essa questão do abuso, da questão do que acontece em relação de pedofilia, isso é muito real, gente, sabe? Isso acontece demais. Vai perguntar para um cara como é que ele perdeu sua virgindade, provavelmente a história que ele vai relatar para você vai ser uma história de estupro. E se você pergunta para uma garota, cis ou trans, como ela perdeu a virgindade, provavelmente a resposta vai ser a mesma. Então, assim, essa é a realidade, sabe? Porque a gente vive também, né, num país que não tem educação sexual, né, obviamente, e é aquela coisa, né? É um país com questões conservadoras, algumas coisas num nível quase medieval. Então, assim, isso não tem nada a ver, sabe? Se a pessoa tem útero ou não. Isso não tem nada a ver. Isso é um problema que acontece o tempo todo, sabe? É um problema real, acontece o tempo todo. E, tipo, garotos são estuprados. E, tipo, quem faz a questão do rapaz ser estuprado é o pai, é o tio que leva ele, né, numa casa de prostíbulo.
Às vezes nem isso. Ah, eu acho que de tipo de todos os homens que eu conheci na minha vida, 98% foram estuprados, mais ou menos com 13, 14 anos. Sempre uma mulher mais velha, normalmente uma prima mais velha, que vai lá e chama ele pro sexo. E aí o rapaz, na flor dos hormônios, ou então sendo pressionado a fazer sexo, né? Porque tem toda essa questão de, tipo, a masculinidade, né? Que eles têm que performar. Que é muito comum você ver um grupo de meninos de, tipo, 11, 12, 13 anos, 14 anos, dizendo que já transou com mais de uma mulher. Sendo que a maioria deles se transou, foi um estupro. Porque foi. É sério, eu já conversei com vários amigos e eu não sei, tem uma coisa que muita gente se sente muito à vontade para conversar comigo e contar umas coisas assim escabrosas. E eu tive muito amigo que acabou desabafando, assim, mas não no sentido de tipo, ah, eu quero desabafar isso. Não, foi tipo contando casualmente e me contando que tipo, ah, eu tinha 13 anos e aí a minha prima de 20 anos era uma gostosa. E aí ela pegou e me chamou para transar e eu fui. Ou uma empregada, ou coisas do gênero, sabe? De pessoas que são bem mais velhas.
Sim, e tipo, o pior de tudo é que assim, você está falando relatos, né, que acontecem na adolescência, mas tem muitos casos que às vezes não acontecem nem na adolescência, acontece na infância mesmo.
Sim.
Então, sabe, elas simplesmente ignoram isso. Ah, por quê? Porque um homem. Tipo, hã?
Sim. É aquele negócio, né? A sociedade ainda diz que homem não pode ser estuprado. E uma das coisas, assim, que é muito foda nesse discurso de Rádio Fem é que elas endossam esse tipo de situação.
Não, é que assim, o que eu ia falar é que assim, quando uma coisa que, pelo menos na minha visão enquanto feminista, né, que eu demorei um pouquinho para aprender isso, é que a gente tem que parar de ver tipo, o homem em si como um inimigo. Tipo, não é um homem o um inimigo, o patriarcado é o um inimigo. Tipo, o homem em si, né, ele precisa muito do feminismo. Porque, tipo, tem muito homem cis que é estuprado e não fala nada. Não fala absolutamente nada. Por quê? Por conta da masculinidade. E não falam nada, sabe? Estão em relacionamentos amorosos, sejam com outros homens cis, ou seja, com mulheres cis. Mas são estuprados e, tipo, não falam nada. E aí, né, quando a gente vai pegar essa estatística, não tem. Sabe por que não tem? Porque não falam. Porque não denunciam. E, tipo, a gente trabalha com dados, trabalha com estatística. Como é que a gente vai trabalhar com estatística se não tem estatística? Sabe?
Sim.
Então, como é que a gente vai trabalhar com estatística, tipo assim, de homem que sofre violência doméstica se não tem denúncia de homem que sofre violência doméstica? Sabe? Então, querendo ou não, eles precisam também disso, sabe? Tô dizendo que, tipo assim, homem não estupra? Não. Tô dizendo que homem não comete violência doméstica? Não. Eu tô dizendo só que acontece a outra situação também e que, tipo, querendo ou não, eles também precisam da situação e, tipo, sabe, eles precisam também desse amparo porque, tipo, querendo ou não, o patriarcado é o problema, a masculinidade tóxica é o problema em si e é uma coisa que, sabe, no final das contas prejudica pra gente, né, que é mulher, e pra eles também. Sabe, então, não tem como fazer muita coisa diferente.
O papo hoje tá tão sério, né?
Bastante. Bastante.
Isso porque a gente tá aqui pra esculhambar Rádio Fêmeas. É porque vocês veem que a gente tem que esculhambar, mas a gente esculhamba com seriedade. Porque boa parte do que essas pessoas fazem, né, do que essas mulheres, na verdade, estão fazendo, é só mal a outras pessoas. Sabe, querer dizer que há uma libertação, quer uma libertação feminina ou o que for, elas não estão tentando libertar ninguém, elas estão, sei lá o que é que elas querem. Se a intenção delas é essa, o que elas estão fazendo é totalmente contrário às intenções delas.
Ah, assim, eu acho que, tipo, pra quem tá começando em relação ao feminismo, ou pra quem já sabe um pouco em relação ao feminismo, eu acho importante estudar em relação ao FEM. Porque ainda assim é uma questão de teoria, sabe? Mulheres teorizaram em cima disso, mulheres escreveram em cima disso, então ainda é importante, sabe? Tipo assim, eu não posso chegar e dizer, tipo assim, radical feminismo é uma merda, você quer dizer aqui, porque daí eu tô sendo misógina, sabe? Eu não posso dizer em relação a isso, porque, tipo assim, tem mulheres que escreveram e teorizaram em relação a isso. Eu concordo, nem fudendo, sabe? Eu, tipo, eu olho pra essa teoria e falo, cara, isso aqui tá errado. Esse take aqui é erradíssimo. Esse take aqui, não concordo. Isso aqui, pra mim, tipo, tá completamente zoado. Mas, tipo, eu acho que tem que meter pau em Radfem? Acho que tem que meter pau em Radfem. Sabe? Mas, tipo assim, eu acho que tem forma de você meter pau no Radfem sem você ser misógina. Porque, tipo assim, uma outra crítica, um outro problema em relação ao Radfem, né? E uma outra forma de você identificar uma radfem é que, tipo assim, radfems em geral falam que mulheres trans são misóginas. E, tipo assim, pra quem não viu esse podcast até agora, tipo, em momento algum eu fui misógina. Em momento algum eu fui misógina nesse podcast. Sabe? Se eu fui, me avisa no meu Twitter, por favor, porque, assim, até onde eu sei, eu não fui misógina. Sabe? E eu, tipo... No começo da minha transição, né, lá em 2020 e também em 2021, eu chegava tipo, a quase apanhar de pessoas trans e também das rádios, porque eu tentava discutir com rádios sem, tipo, sabe, então defender um aspecto, tipo assim, que, entre aspas, eu passava pano pra rádio. E chegou num ponto que eu falei, não, cansei. E aí eu comecei a xingar a rádio. Sabe, porque... eu tava cansado de ser ameaçada de morte todo dia. Porque é isso que acontece. Quando você é trans e se discute com rádio, você é ameaçada de morte. E acontecia o tempo todo.
Uma delícia, né?
Incrível.
É isso, crianças. Hoje, né, fica aí o ensinamento pra vocês sobre como identificar uma rádio, como identificar um discurso de rádio e o que deve ser feito sobre isso, que é xingar ou taca fogo nelas, não tem problema, certo? Porque aí, pelo menos, se virar carvão, tem uma utilidade. Drop the mic. Aquela, né? Canceladíssima. No dia seguinte.
Eu não posso concordar com isso, porque daí eu vou ser misógina, né? E aí vai dar ruim.
Ai, com rádio eu sou misógina mesmo. Aquelas, né? Podre, podre, podre. Eu sou um ser humano horroroso. Enfim, vamos de Wi-Fi, amores?
Vamos.
Eu vou começar indicando... Eu acho que eu não indiquei isso no... Esse filme, porque eu acho que eu não tinha assistido ainda. Na última vez que a gente fez gravação. Mas tá saindo agora, certo? Um filme que se chama... O Urso do Pó Branco. E a sinopse é super tranquila, assim, dessa vez, hein, gente. Eu vou conseguir falar a sinopse de um filme sem gastar 5 minutos, tá? Mas, basicamente, é um traficante está sobrevoando a região dos Estados Unidos e ele acha que está sendo perseguido pela polícia e começa a jogar, tipo, os quilos e as bolsas e bolsas de cocaína que ele está levando para fora do avião, que vão caindo, né, em várias regiões, inclusive uma área florestal. E aí, essa cocaína é encontrada por um urso que fica cocainado. E aí, como ele tá na loucura da cocaína, ele se torna extremamente violento. E é um filme de comédia. Porque não tem como um filme com um urso cheirado de cocaína ser outra coisa. E o filme é muito divertido, o filme é muito engraçado. E foi dirigido pela Elizabeth Banks. Esse é o filme dirigido por mulher, da empresa dela, certo? Com um elenco super diverso, super engraçado, que, tipo, gente, vai ser assim, um dinheiro bem gasto no cinema. É isso.
Tá, eu vou primeiro me indicar, porque preciso pagar meus boletos. Então, me sigam no meu Instagram, no meu Twitter. Além de eu falar em relação a pessoas trans, em relação ao ativismo trans, também faço ativismo do PCD, eu falo de um monte de coisa, mas principalmente, né, como eu sou professora de alemão, de umas coisas aí, né, eu falo em relação aos meus cursos, faço umas promoções, então vale a pena, gente, vale a pena. Eu vou.
Eu endosso aqui, vale a pena.
Eu também vou indicar a Makoto, que ela fala de RPG, ela fala de umas coisas bem legais, o movimento LGBTQIA+, sexualidade, ela fala de não monogamia, então super recomendo. Também vou indicar a Luna, que é uma mulher trans. Ela é super diversa em relação a pautas. Tipo, não dá pra dizer que tipo, ah, é uma pauta só. Não, sabe? Tipo, já vi ela falando de futebol, já vi falando de tudo, literalmente de tudo. Então, vale muito a pena. E tem o Arthur, que eu já indiquei antes, vou indicar de novo, o Arthur Malvavisco, que é um escritor trans, de fantasia. Então, recomendo muito.
Ah, é verdade. É, saiu agora a campanha do Catarse, né? Da continuação do livro dele.
Sim. E acho que é isso.
Inclusive, fazer uma denúncia aqui que já é a segunda vez que se faz um financiamento coletivo do livro da continuação, né, da coletânea Senhores de Sombra e Prata, de Arthur Malvavisco, porque Lebre da Madrugada é muito, muito, muito bom. E eu doidinha para ler a continuação. O primeiro financiamento coletivo não deu certo e ele era tudo ou nada, então voltou o dinheiro e eu fiquei assim: ah, Corvos, eu quero dar uma tapa em todo mundo da Corvos. Enfim, né? Sigamos, depois desse desabafo, sigamos com a minha indicação, que para vocês hoje vai ser um negócio soft, vai ser um negócio peito para fora, bem Cássia Eller, que eu vou indicar o EP Borderline de Tove Lo, que é ótimo, que tem a música Borderline também, No One's Die for Love. Que, enfim, uma delícia. Vamos sentar, vamos escover seu velô e ficar assim, bem loucona, um baseadinho, canta, fica de boa. Vamos lá, todo mundo junto.
Tá aí? Não foi um anime. Amo. E isso, meus amores. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Muito, 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 muito obrigada, Anne, por ter participado mais uma vez com nós aqui, principalmente para falar mal de rádio, porque amei.
Agradeço o convite e espero por outros convites. Muito obrigada
Ah.
mesmo.
Vai ter, você nem se preocupe, vocês vão ouvir essa vozinha deliciosa aqui mais vezes, tá, gente?
Sejam alunos, alunas e alunes de música de Anne.
Isso, gente. Vão lá fazer aula com a Anne, viu? Que vai valer cada centavo de vocês.
Vai.
É, o que eu ia falar? Sim, a Anne já disse onde encontrar ela. Então, vão lá seguir ela nas redes dela. Tá, gente? Criança vai ganhar na cara de vocês. Vão lá seguir ela nas redes dela. E não se esqueçam que vocês podem conversar comigo, com o Zé, por qualquer rede social do Bizão, né? Que tá como Bizão Podcast em todas as redes. Ou pelas nossas redes pessoais. Vai estar na descrição do episódio. E a gente encontra vocês na próxima quinta-feira. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
Tchau!